Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Vamos dar prioridade para quem chegou no horário, né? O meu eterno presidente da Câmara, hoje prefeito. A gente acabou fazendo um projeto no qual a gente quer entrar na casa, mas antes de entrar na casa a gente resolveu discutir com a comunidade, discutir com o meio ambiente, discutir com os voluntários, discutir brigada, guarda, prefeitura, para ver a viabilidade, né? Porque a gente não quer entrar com um projeto que não tenha a viabilidade junto ao município. E é a questão única, exclusiva de cavalos. Eu vou fazer só uma explanação rápida, porque nós temos aí na cidade quase que todos os dias, Brigada Militar, a Guarda Municipal, acho que pode dizer sobre isso, os voluntários também, todos os dias nós temos situações de cavalos soltos pela rua, que acabam trazendo um perigo enorme para acidentes, principalmente, né? E os cavalos soltos, na maioria das vezes, não se acham os donos, né? Então, diante disso, diante desta situação que acontece diariamente na nossa cidade, a gente acompanhando o trabalho dos voluntários, que ó, muitos dos voluntários também acabam recolhendo os cavalos, não só os soltos, mas também os que estão maltratados, né? E o que acontece na sua grande maioria das vezes? Os voluntários da causa animal vão lá, pegam o cavalo, cuidam do cavalo e 5-6 dias depois aparece o dono e quer o cavalo de volta, sem comprovação, sem nada, quer o cavalo de volta. E os cavalos soltos na rua, principalmente, às vezes nem são os cavalos que estão maltratados, né? Nem são os cavalos que estão maltratados, mas os cavalos soltos que estão na rua são aqueles que o proprietário não está cuidando, né? O proprietário acaba colocando ele em algum lugar, não cuida do cavalo, e o cavalo acaba se soltando, está no mal cercado, enfim, ou foi amarrado, enfim. Então, diante disso, a gente elaborou um projeto no qual não traria nenhum custo para o município, mas que iria amparar os voluntários. Esse projeto, ele, no momento que vai amparar os voluntários, na seguinte forma, e depois eu vou ler para vocês aqui todas as cláusulas que foi colocado, ampararia de uma seguinte forma: cavalo solto na rua seria recolhido pelo voluntário, e que já é, o voluntário já recolhe esse cavalo na maioria das vezes, seria recolhido pelo voluntário, e 5 dias depois, se o proprietário não aparecer e comprovar documentalmente que o cavalo é dele, se ele não aparecer em 5 dias, o proprietário fica o voluntário. O voluntário é proprietário desse cavalo, né? Assim também nos maus tratos seria da mesma forma. A gente fez aqui o projeto, e aí eu gostaria que vocês, né, eu vou ler para depois nós discutirmos, né, as cláusulas, né? Primeiro, é proibido, eu até vou tirar aqui a máscara para poder falar melhor. É proibido abandonar os equinos em área pública ou privada da zona urbana ou rural do município de Montenegro. Artigo 2. Será recolhido todo qualquer equino encontrado solto em vias e logradouros públicos da zona urbana e rural do município de Montenegro, assim considerado qualquer cavalo, égua ou encontrado em qualquer lugar público, desacompanhado do seu proprietário ou responsável. Artigo 3. O recolhimento poderá ser feito por pessoas físicas e condição de voluntário, previamente cadastrados. Daí nós faríamos um cadastro na Prefeitura de Montenegro, mediante preenchimento de formulário para voluntário para fins de adoção do animal posteriormente. 4. São considerados aptos para atuar como voluntários aqueles que preencheram os seguintes requisitos: 1. Maioridade civil. 2. Possuir local amplo para o uso do descanso do animal, mediante comprovante de residência, que deverá ser apresentado no momento do cadastro. 3. Cadastro junto à Prefeitura Municipal de Montenegro. O artigo 5. O animal ficará sob a guarda e responsabilidade do voluntário pelo prazo de, do máximo 5 dias, que após o transcurso desse período poderá dispor da propriedade do animal. 6. Possuir o proprietário do animal poderá resgatá-lo com vontade dentro do prazo estabelecido no artigo 5 desta lei, mediante a apresentação do registro do animal nos órgãos competentes, carteira de vacinação e outro documento capaz de comprovar a propriedade, além do pagamento das despesas e apreensão, alojamento e alimentação e outros custos que o voluntário teve para abrigar o animal. Se não fizer isso, também não pega o animal, entendeu? Parágrafo único, as despesas somente serão ressarcidas comprovada com nota fiscal. Artigo 7º, o município não terá qualquer responsabilidade pela morte dos animais apreendidos, bem como por dano, roubos, furtos ou fuga dos animais ocorridos em circunstâncias alheias à sua vontade ou por motivo de força maior. Artigo 8º, o animal se apresentar aspecto doentio, sinais de molestia ou ferimento grave, deverá ser primeiramente encaminhado à assistência médica e veterinária adequada. 1. Os custos com os honorários médicos, veterinários e medicamentos aplicados desta apreensão desde o momento da liberação do animal serão, ao final, cobrados do proprietário ou do responsável pelo animal. 2. O voluntário ou proprietário que não tiver condições de arcar com as despesas do animal irá perder a sua posse automaticamente, ocasião em que o animal será doado ou levado a leilão, se por ele não se interessar em nenhuma entidade, sequer o direito de proprietário ou responsável de indenização do ressarcimento. 9. O animal que não for resgatado no prazo previsto no artigo 5 desta lei será considerado abandonado, autorizando o município a efetuar a sua respectiva doação ou alienação. 10. Todos os cuidados pertinentes ao animal ficarão a cargo do responsável pelo animal desde o momento do resgate. Artigo 11. A realização de leilões, doações ou alienação dos animais será regulada por decretos. Artigo 12. Esta é uma lei que entra em vigor a partir da sua publicação, revogando suas reivindicações ao contrário. Por que que eu penso que é importante, e por isso que eu trouxe vocês para discutir sobre isso? Porque hoje, a maioria dos cavalos que estão soltos na rua, em boas condições, é porque o proprietário acaba não cuidando. E diante disso, no momento que tiver uma lei regulamentando isso, eu acho que eles vão ter um pouco mais de cuidado com os animais, porque vai perder o animal, né? E nós temos já 4 ou 5 pessoas que nós todos nós sabemos que fazem esse trabalho. Nós tínhamos antigamente o Zé Fagundes, né, que fazia esse trabalho. Muitas vezes, e a Brigada Militar sabe disso, o Zé Fagundes ia lá de madrugada, recolhia os cavalos. 2-3 dias depois que ele tratava os cavalos, chegava o proprietário lá para pegar um cavalo. Sem comprovação nenhuma, levava o cavalo embora. E aí ele ficava com um custo, que é injusto. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, se vocês têm mais alguma ideia para nós colocarmos dentro do processo, para a gente, primeiro, quero ouvir, claro, o vice-prefeito que está aqui em nome da administração, se existe o interesse de nós fazermos isso, né, que eu acho que ampara os voluntários, que na sua grande maioria das vezes acabam pegando o cavalo, cuidando do cavalo, e é assim que está acontecendo, cuidam do cavalo, e 3-4 dias depois aparece o proprietário e leva o cavalo embora e não paga absolutamente nada dos custos que foi feito de transporte, de medicação e de tudo mais, e acaba voltando para o dono e muitas vezes maltratado novamente, né? Ou solto na rua novamente, ocasionando por um acidente. Então eu abro para vocês para nós discutirmos sobre isso.
Bom, eu primeiro quero... Bom dia a todos aqui presentes, e é muito importante a iniciativa do vereador Tales, que na legislatura onde eu fui vereador juntamente com o vereador, a gente teve também uma atuação dentro da causa animal, com ações, mas quando eu falo, as pessoas muitas vezes assim, questionam hoje, por exemplo, tá, mas quais medidas a administração Gustavo Zanatti está tomando em relação à causa animal? Né? As pessoas perguntam por quê? Porque identificam em nós, que o prefeito Gustavo foi coautor, juntamente com o vereador, à época, vereador Gustavo Zanatta e vereador Marcos Guerreiro, da criação do Comupa. E eu, quando fui vereador, tive uma oportunidade de ser prefeito por 10 dias, também me identifiquei com a causa, numa destinação diária à Amoga, e também na retomada das castrações, naquela reunião que tivemos. Eu sempre me pautei mais em ações administrativas e não ações de campo, né? Eu acho que ações de campo é justamente para quem tem expertise. E eu sempre me foquei mais na parte administrativa. Então, juntamente aqui com as nossas técnicas, a Florence e a Marinéia, também tem as situações a abordar. E a gente é parceiro, sim, vereador. Né, somos parceiros, a tua iniciativa aqui ela é muito importante, né? Na sequência eu quero abordar outro assunto que é semelhante a essa causa, né? Mas eu acho que antes disso é bom a gente só ver, né? De repente um leve apanhado delas que estão na linha de frente também da
Brigada Militar.
Nossa Brigada Militar, né? Para saber como é que estão identificando essas situações aí, né?
O princípio é que esse projeto de lei ele atende somente os animais soltos.
Essa os animais soltos e também os animais. Sim, os animais soltos.
Sim,
cavalos.
Sim,
cavalos.
Sim.
Cavalos soltos e também os cavalos que estão em situação de maus tratos.
Pelo que eu vi, vai ter algumas normas daí, municipais que
sim.
vão estabelecer o que é maus tratos, né? Por exemplo, não ter carteira de vacinação.
Sim, tá aqui dentro.
Tá, isso vai ser ótimo, porque hoje um grande problema, eu falo como protetora que pede socorro para a brigada, para a patrã, é que não tem uma normativa que diz exatamente o que é e o que não é, né? Daí fica, às vezes, sem ação e a gente também fica sem ação. Então, acho que vai ser bem importante, assim, essa parte de estabelecer essas normas, né, municipais para trabalhar, acho que vai ser bem.
O que eu acho também é um dos problemas, digamos assim, disso aí é que o dito proprietário, ele nunca tem recursos financeiros para ressarcir o que foi gasto com o animal, né? E cavalo é caro para a gente manter.
Uhum.
Cavalo não é que cachorro.
Sim, sim, sim.
Né? E assim, um veterinário, qualquer coisa que precise, a alimentação de um cavalo é cara. E daí, esses ditos proprietários normalmente não tem como ressarcir.
Mas daí não devolve, né?
Não devolve.
Não tem, não devolve.
Tá aqui. Tá dentro do projeto, é bem claro, né? Em 5 dias.
Mesmo que ele prove ser dono,
se ele não pagar os custos que foi gasto pelo voluntário, ele não vai pegar o cavalo de volta.
Claro, lembrando que é custos com nota fiscal.
Isso,
seja
custos,
veterinário,
isso, exatamente.
Passando.
Isso, exatamente. Porque eu acho que é importante, porque hoje, e eu entendo, já fui questionado sobre essa situação, de algumas pessoas dizerem assim, mas quem tem cavalo acaba sendo aquelas pessoas de baixa renda. Nada impede que ele vá cuidar do cavalo.
Não.
Nada impede que ele cuide do cavalo da forma correta. Nada impede que ele tenha o cavalo num lugar amplo, num lugar onde ele trate bem o cavalo. Então, a gente sabe, a Claudete sabe que seguidamente a gente vê essas situações, né, de cavalos maltratados, porque o que acontece? O carroceiro hoje, ele pega o cavalo, ele anda com ele até o cavalo não ter mais condições, e aí ele abandona em algum lugar o cavalo.
Justamente porque é caro alimentar o cavalo, a gente está com 2 na nossa
ONG, né? Então, assim, aí o voluntário vem, pega o cavalo, faz o transporte, trata o cavalo, medica o cavalo, gasta tudo isso. 5 dias, 6 dias depois aparece o proprietário, olha, o cavalo era meu, ele fugiu e tal, sem comprovação nenhuma, infelizmente a ONG acaba tendo que devolver o cavalo. E hoje, se não tiver comprovação e pagar os custos, não vai mais retomar o cavalo. O cavalo fica para o voluntário e o voluntário vai ser proprietário desse cavalo, vai poder vender, vai poder ficar com ele, ou até mesmo nós encaminharmos, que já foi dada a ideia, esses cavalos serem encaminhados daqui a pouquinho para a terapia de crianças, enfim.
Sim.
Mas importante agora nós regulamentarmos isso, acho que é importante, porque eu acho que vai diminuir o número de cavalos soltos também na rua, porque daí as pessoas vão ficar preocupadas. Olha, eu vou ter que botar meu cavalo num cercado bom, porque se soltar, o voluntário vai lá recolher e eu não vou mais pegar esse cavalo, porque eu não vou conseguir mais ter esse cavalo de volta. Não sei se vocês querem se pronunciar sobre
eu
isso.
Eu só vejo assim, ó, eu não sei como é que vai funcionar a questão legal, porque eu não sei qual é a responsabilidade, como o voluntário vai fazer um termo de apreensão, né? Porque simplesmente pegar o animal é uma situação um pouco complicada juridicamente falando, né? Tu tem que ter um termo de apreensão, quem vai preencher esse termo, como será. Tu poderia ter um cadastro de locais que recebam esse animal, mas eu não sei se o voluntário teria esse vínculo para poder fazer um termo de apreensão, porque tu poderia definir até uma multa, teoricamente, por dia de guarda do animal. Porque vamos supor assim, a ONG não tem como comprovar quanto gastou de ração, porque eu compro ração em quilo, eu não sei quanto eu dei para o cavalo A, para o cavalo B, para o cavalo C. Sim. Então, tu poderia ter, além dos custos, os custos de uma autuação, que também seria pertinente, né? Uhum. Mas essa questão do preenchimento dessa parte documental, que tu tem que fazer um termo de apreensão desse animal, né? Para tu legalizar esse ato, né? De tu apreender o animal, ter então 5 dias dentro de um local, tu poder ter um cadastro então de locais junto às ONGs que poderiam receber esse animal, e daí sim fazer a doação de fato, né? Essa é a preocupação só, porque daqui a pouco alguém ingressa juridicamente e fala, mas eu paguei tantos mil no cavalo, foram lá, buscaram, quem é a ONG para dizer que estava maltratado, se soltou 2 minutos ali, ou que estava amarrado na área verde.
É, mas eu acho que isso entra na brigada militar, né? Porque eu acho que na maioria das vezes, quando acontece esse tipo de situação de cavalos soltos, né? É feito um DC, né? Sim.
É, atenção, sargento, a situação da brigada militar nas ocorrências de cavalo, ou é descuido da guarda do animal, ou é maus tratos.
Sim.
A brigada militar pode fazer o controle do trânsito, se o cavalo está solto, para evitar acidentes, e realmente fazer lavrar o termo circunstanciado. O que ocorreu e ocorre eventualmente? Geralmente é, na maioria das ocorrências é durante a madrugada, final de semana, feriados. E nós sabemos que o trabalho das ONGs, dos voluntários, é muito bem feito, só que eles precisam desse amparo legal, Thales, justamente porque nós sabemos até de ameaça que já ocorreu, né? Justamente quando eles estavam fazendo um trabalho voluntário lá, eles eram ameaçados porque estavam guardando o cavalo. Ocorreu situações que nós temos que colocar o próprio dono do animal, o proprietário, como fiel depositário, sendo que o cavalo estava sendo maltratado, com sinais visíveis, por nós não termos como contatar alguém para deixar aquele cavalo no momento. Então, talvez com esse amparo legal, os voluntários poderão ter uma disponibilidade maior, né? E esse cadastro vai ser muito importante para beneficiar o nosso trabalho como um todo, tendo ali um telefone ali, que a gente possa acionar, se for durante a madrugada, que seja, tenha um revezamento, talvez, entre eles, para não ficar sempre nos mesmos, né?
Sim.
Mas eu acho fundamental esse projeto de lei, que ele ampare os voluntários em si. Porque quando nós tínhamos, quando ele falou o Zé Fagundes, ele fazia um trabalho excepcional. Ele não tinha hora, não tinha dia. Nós ligávamos, ele estava lá para recolher o cavalo. Coisa que a gente não pode, levar o cavalo até o voluntário. O voluntário vai ter que ir lá buscar. Sim. No local. Então, eu acho que é extremamente importante para dar continuidade aí no trabalho da Brigada Militar, esse projeto de lei.
Essa parte, então, como o pessoal do meu amigo falou, ficaria a cargo então da Brigada, que já faz esse trabalho, na realidade, do PC, né?
Porque hoje a Brigada já faz isso. É. Ou chama a Brigada, que é um flagrante.
Sim.
Ou a gente se dirige à delegacia, daí fala,
sim,
PO.
Sim.
É o procedimento,
sim,
que a gente faz hoje.
Então isso já,
sim,
ficaria. O único,
não,
encargo,
ali, urgente,
o único encargo da prefeitura do Secretaria do Meio Ambiente seria se realmente nós fazermos um cadastro. É somente isso, né? Fazer o cadastro dos voluntários, né? Que se colocariam à disposição, né? De ser esses voluntários, e para a gente poder regulamentar isso.
Né? Minha preocupação é que ele ficou bem aberto, né? Tu colocasse ali, o voluntário. Sim. Vai pegar o animal, já pega o animal, né? Essa parte ali teria que estar um pouco melhor.
É, não, foi o que eu disse ali, o voluntário, na realidade.
Ele vai ser o fiel depositário, vamos assim dizer, né?
No documento da brigada ele já fica com o fiel depositário.
Sim, sim.
No documento da brigada.
Sim, sim.
Mas a gente pode anexar junto aqui, não tem problema.
Não, é que eu já tive casos e situações, então, sabe, disso que já me aconteceu com as pessoas ali lá, o voluntário foi lá e roubou meu cavalo.
Me chegaram lá, a gente pegou,
a gente pode.
Sim,
sim, é o principal. Então, essa parte de cavalo, a gente recebe muita ameaça.
É. Justamente por isso que
é um animal mais
eu não entrei com o projeto na casa antes da discussão. Então a gente pode botar junto, né? Pode anexar então junto para deixar mais esclarecedor, né?
Claro.
Senhor vice-prefeito. Que daí a gente pode botar junto.
Pensar nisso também.
Não, vamos botar junto, então, nessa parte.
Só para ficar assim,
dentro de um dos artigos.
Para elas também, né?
Uhum.
E daí fica isso também regularizado, né? Porque depois fica aquela situação, pegaram meu cavalo e agora? Cadê meu cavalo?
E tem o caso também que nem lá no bairro, o pessoal tem um cuidador no bairro que tem as cocheiras lá e cuida de vários cavalos. No Senai, que são aqueles cavalos que estavam na Via 2 até na semana passada que a gente teve. Porque daí o que acontece? O cuidador solta os cavalos para pastar nos terrenos que tem ali e eles andam pelo bairro todo. E daí quem é responsável? O dono do cavalo ou o cuidador? Tem isso também que a gente tem aqui.
Muitas pessoas largam nas áreas verdes, né?
Sim.
Cavalos.
E aí eles andam
um cuidado maior
todos
agora,
juntos,
né?
No momento o responsável tá quem tá cuidando,
é
mas
cuidador,
a responsabilidade
né?
judicial é do proprietário.
É do proprietário, exatamente.
E a Via 2 é um grande problema.
Exatamente.
É o principal nosso.
É ali no Senai, eles têm umas baias ali, um pessoal que cuida de cavalo, que daí os donos vêm final de semana passear. E durante a semana eles soltam e eles vão para a Via 2.
Eu penso que se, no momento que nós tivermos uma lei e começar ela a ser executada,
isso acaba.
Vai ter inimigo. As pessoas vão começar a cuidar. Vão começar a cuidar, porque senão o cara vai perder meu cavalo.
Eu sugiro que a gente inclua isso também, o valor de multa.
Eu falei. Acho ótimo, me mandem pro fundo.
Além do valor de...
Infelizmente, hoje, a nossa sociedade, qual é a educação do trânsito? É com multas. Infelizmente, é assim.
Porque o cidadão é muito fácil, sabe? As gurias daqui a pouco não conseguem comprovar todas as despesas que tiveram e vão... Né? Esse valor... Até pode ser definido um valor de guarda também, assim, só que daí, claro, fica daí na... no órgão da prefeitura, né?
Sim,
mas também poderia ser definido um valor para guarda indiferente de...
É questão jurídica, nós teríamos que botar, então, multa, mas a multa, a prefeitura que teria que ver essa parte da multa, né?
Sim,
essa parte de definir,
analisado.
Porque eu não posso...
É que, na verdade, já tem uma multa.
A destinação desse valor de multa aí, se pudesse ser revertido para as ONGs.
Bom dia. Se entrar para o município, por exemplo, e reverter para o fundo, automaticamente.
Hoje vão para o condomínio, a gente pode estudar.
Pois é, as questões de animais poderia alterar, né? Para ir para o fundo.
É.
Se vai para o condomínio, a gente não consegue usar.
Mas daí vai para o comum, fazer.
Mandar para o comum, exatamente.
A briga é diferente. Pode incluir essa questão também.
Claro, vamos incluir.
É que hoje o animal solto já tem uma multa nas posturas, né? O animal solto em via pública tem uma multa dentro das posturas.
Sim.
Então, só teria que agregar também o valor mais amplo, né?
Eu acho que a gente pode depois também fazer esse ajuste, então, juntamente com vocês, né?
Uhum.
Nosso departamento jurídico, né?
Sim.
A gente vai arredondando a lei para deixar ela justa.
Justa. A Marina... que a minha assessora, ela é advogada, então eu pedi para ela entrar em contato com vocês e junto com o jurídico da prefeitura para nós arredondar então esse projeto antes de nós entrarmos no projeto.
Sim.
A Jaciara está chegando agora, tudo bom?
Uhum.
A gente...
É importante, de repente, fazer uma reunião junto com a PGM.
Isso.
E a gente até Secretaria de Meio Ambiente.
Que é importante, eu acho que nós vamos solucionar um grande problema, né? Que é o problema dos animais soltos na rua, né? Então, dos cavalos soltos na rua, os maus tratos e amparar os voluntários. Eu acho que é o mais importante, né? Porque hoje o cavalo está solto, o voluntário vai lá, recolhe o cavalo, 3-4 dias depois vem alguém e diz que é o dono do cavalo, daí o voluntário está arcando com todos os custos. Né, e acaba devolvendo o cavalo. Não, eu sou contra. Eu acho que agora nós temos que inibir. Né? 5 dias, não comprovou que é dono do cavalo, não pagou as custas para o voluntário, o cavalo é do voluntário. Acho que isso é o princípio. Não sei se todos concordam, mas a gente vai tocar para frente esse projeto, anexando então essas propostas que vocês colocaram. E a intenção é entrar o mais rápido possível aqui na casa. A Marina, que é minha assessora, como ela é advogada, ela já vai sentar junto com vocês e junto com a PGM do município, o senhor autoriza, para fazer esses últimos trâmites aí.
Pois é. Dentro, eu li, assim, eu vi, mas não recordo exatamente qual é a norma que vai ficar estabelecida nesse projeto de lei, sobre o que é maus tratos, o que é a situação, além de pedir, por exemplo, a brigada que nos ajuda ali numa apreensão, pode pedir a carteira de vacinação e o que mais pode ser...
Sim. Eu vou ler de novo, já que a Josiara chegou aqui, vamos ler de novo, tá? Artigo 1. É proibido abandonar equinos em área pública ou privada na zona urbana rural do município. Artigo 2. Será recolhido todo qualquer equino encontrado solto em vias e logradouros públicos na zona urbana ou rural do município de Montenegro, assim considerado qualquer cavalo ou égua encontrado em lugar público, desacompanhado de seu proprietário e responsável. Artigo 3. O recolhimento poderá ser feito por pessoas físicas em condição de voluntário, previamente cadastradas na Prefeitura de Montenegro, mediante preenchimento de formulário para, né, ser voluntário para fim de adoção do animal posteriormente. O artigo 4. São considerados aptos para atuarem como voluntários aqueles que preencherem os seguintes requisitos. 1. Maioridade civil. 2. Possuir local amplo para o uso e descanso do animal, mediante comprovante de residência que deverá ser apresentado no momento do cadastro. 3. Cadastro junto à Prefeitura Municipal de Montenegro. O artigo 5. O animal ficará sob guarda e responsabilidade voluntária pelo prazo de 5 dias, que após o transcurso deste período poderá dispor da propriedade do animal. 6. Possuir ou proprietário do animal poderá resgatá-lo com um voluntário dentro do prazo estabelecido do artigo 5 desta lei, mediante apresentação do registro do animal nos órgãos competentes, carteira de vacinação ou outro documento capaz de comprovar a propriedade, além do pagamento das despesas da apreensão, do alojamento, alimentação e outros custos que o voluntário teve para abrigar esse animal. Tudo mediante nota. Parágrafo único, as despesas somente serão ressarcidas comprovadas com nota fiscal. Artigo 7. O município não terá qualquer responsabilidade pela morte dos animais apreendidos, bem como por dano, roubos, furtos ou fuga de animais ocorridos em circunstâncias alheias à sua vontade por motivo de força maior. O artigo 8. O animal que apresentar o aspecto doentio, sinais de molestia ou ferimento grave, deverá ser primeiramente encaminhado à assistência médica e veterinária adequada. Os custos com os honorários médicos, veterinários e medicamentos aplicados desde a apreensão até o momento da liberação do animal serão, ao final, cobrados do proprietário ou responsável do animal, mediante também a comprovação, né? O voluntário ou proprietário que não tiver condições de arcar com as despesas do animal irá perder sua posse automaticamente, ocasião em que o animal será doado ou levado a leilão. E se por ele não se interessar nenhuma entidade, sem qualquer direito do proprietário ou responsável de indenização e ressarcimento. 9. O animal que não for resgatado no prazo previsto de 5 dias desta lei será considerado abandonado, autorizado o município a efetuar a sua respectiva doação ou alienação. Artigo 10. Todos os cuidados pertinentes do animal ficarão a cargo do responsável pelo animal desde o momento do resgate. 11. A realização de leilões, doações e alienação dos animais será regulamentada por decretos. 12. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando a disposição ao contrário. Então, daí nós teríamos que colocar mais esses parágrafos que vocês...
Tem algumas contradições, mas é ajustado.
Ajustado, sim, né? Sim. Eu acho que é importante, mas eu acho que a essência do projeto, eu acho que é importante, ajustando mais algumas coisas, né?
Assim, o que vai ser, eu, por exemplo, eu posso pegar o animal que está abandonado, o que seria abandonado, por exemplo, ontem eu passei lá na faixa.
Solto em via pública.
Via pública.
Ele não estava solto, né? Ele estava amarrado numa cordinha assim, posso pegar?
Pode.
Estava desnutrido.
Mas tá? aí entra uma questão que a gente está discutindo, a gente vai estabelecendo aí uma parceria.
Isso.
Para que tenha um
um termo de apreensão.
Tá. Chama a brigada. A brigada faz o termo. Faz o termo, tu vai levar o cavalo.
Vai passar a guarda do animal.
Tu vai levar o cavalo, né? Tu já vai ter a guarda do cavalo. Sim. Levou o cavalo em 5 dias, o proprietário não apareceu, não comprovou tudo aquilo que nós estamos pedindo aqui, ele é teu.
Tá. E se ele aparecer no prazo de 5 dias, ele tem que pagar qualquer custo que tu fez e comprovar via carteira de vacina.
Que
e outras que é dele mesmo.
E ressarcir o que tu gastou.
Sim, tá bom. Pode estar na cordinha. Eu chamo, obrigado.
Que eu acho que é importante.
Depende. Não, pode ser em terreno, né?
Não, pode ser em terreno.
Essa via, na cordinha via, tem que ver bem.
Via pública. É, via pública.
Esse que eu estou falando estava na faixa ontem.
Tem que ver bem, tem que chegar lá e analisar. É importante deixar bem claro, né?
Em via pública.
É em via pública.
Tá, mas aí tá solto ou amarrado?
Sim, mas...
Mas se tá amarrado na via pública, é perigoso, né?
Mas a gente pode botar dentro do projeto. A gente pode.
De repente o cara mora perto.
Sim.
E eu já vi cavalo amarrado e cavalo bonito, né? Cavalo bem tratado, bem.
Sim.
É. Tá solto, tranquilo.
Por isso que as terminologias têm que ser bem corretas para que não haja.
É justamente por isso que eu marquei a reunião.
Sim.
Eu não entrei com o projeto para que o projeto não tenha nenhuma abertura que depois a gente possa ser penalizado.
Essa questão, então, de deixar bem claro já, tipo, detalhar.
Isso
tu deve dar o máximo possível para facilitar a vida do
cliente,
ajudar e a nossa também.
Exatamente, tem que fundamentar bem, tem que botar se ele tem maus tratos.
Considerado maus tratos.
Tem que botar tudo no papel.
Tá tudo bem claro.
É, exatamente.
Porque se é maus tratos, tu pode aprender até dentro do terreno.
Exato.
Aí tem que comprovar maus tratos.
Pode pegar até no terreno.
Mas é que Claudete, já sei que maus tratos já consta, né? Essa questão existe. Inclusive é uma lei.
Isso,
é uma lei estadual.
Se é maus tratos, nós podemos entrar dentro do pegar.
Isso aí é lei estadual.
E se é maus tratos, eu posso tirar da carroça? A brigada é obrigada.
Sim.
Já me aconteceu mais de uma vez eu chamar a brigada e mostrar. Eu carreguei o policial ali na carroça e disse: olha, tá vendo esse cavalo? Não, mas não é maus tratos, você pode. Por isso que é importante estabelecer. Vai ter uma lei, vai estar mais estabelecido.
O grande problema do maus tratos, assim, ó, tu tem ali, tu vê o animal, mas tu tem que ter pra onde levar.
Quando eu chamo, eu tenho. A gente também tem. Eu levo, tenho o cadastro. Eu sempre levei, sempre cuidei do meu bolso, do meu tudo. Mas preciso do amparo, da brigada. Por isso que essa iniciativa do vereador Thales é para regular agora a situação. Para ter uma regulação, para amparar vocês.
Vocês não estão parados em lei.
Sempre a gente consegue retirar o bicho, porque a polícia tem que estar do lado e dizer: não, esse bicho tem que estar.
Agora vocês vão ser amparados por lei.
E vai partir do senhor essa iniciativa? A lei vai ser pelo legislativo?
Vereador, vice-prefeito. Eu costumo ficando 4 anos juntos aqui, né? Se o município quiser mandar de lá para cá. Sem problema nenhum, pode pegar daqui.
Não, eu acho assim, vamos, porque não tem vício de origem.
Não tem vício de origem.
A gente pode trabalhar em conjunto a lei, o senhor apresentar. É que dia é a última sessão?
A última, dia 16.
Então, para a semana que vem, se der tudo certo, a gente já dá a entrada para, daqui a pouco, na última sessão do ano.
Votar esse ano ainda.
Claro.
Então, eu vou destinar a Marina, como a Marina, que trabalhou bastante nesse projeto, em marcar com vocês, então, um horário, de repente, na segunda-feira, né? E que esteja vocês junto também, junto com a PGM do município lá, na secretaria.
Tem o telefone, né? Eu pego ali, daí.
Uhum. E daí, então, na segunda-feira se reunir, ajustar o que tem que ajustar nesses artigos, e daí, na semana que vem, nós já entrarmos com esse projeto para votação.
Uhum. Acho que é bem importante a gente dar uma melhorada.
Pode ser,
na questão do que é maus tratos.
Porque ele não tem vistoria.
Porque não tem vistoria, justamente porque não está com o custo. A gente pode nos ajudar também, né?
Porque aí o entendimento de
isso. Não, mas aí depois que for estabelecido, passa para
o... É, o que acontece? Se a brigada militar for acionada, ela chegar no local e não for constatado no momento maus tratos, não pode ser lavrado termo circunstanciado. Ah, eu vi ele batendo com uma vara no cavalo. Bom, aí tu viu, aí tá, mas a gente tem que ser constatado. Não, o cavalo tá magro, tá desnutrido, né, ele tem aparência de ser maltratado. A gente não pode simplesmente, por a informação, claro que a gente sabe do trabalho de vocês, é sério, né? A gente precisa realmente constatar o flagrante.
Exato.
Senão a gente não pode lavrar o termo circunstanciado, isso é a lei, né?
Sim, eu concordo com isso, mas aí tem que estar tudo aí, porque senão tu chama alguém e esse alguém acha, não, mas esse cavalo não tá tão ruim, mas tu tá vendo que o cavalo tá mal. Então,
é, por isso que
eu falo, quem se na testa vai estabelecer bem.
Agora nós vamos estabelecer. Aqui dentro. Isso. Por isso que eu pedi a reunião, eu não entrei com o projeto.
Não, eu tô falando só diante do que o senhor aqui falou, né?
Porque daí qualquer todo mundo de mãos atadas, fica a pessoa fica nós, né?
Então, só para uma questão de agilizar. Segunda-feira de tarde, todos têm disponibilidade. Podia ser lá na secretaria, inclusive.
Tem que ter uma ideia.
Sim, teria que ser.
Marinéia,
quase não faz nada,
Marinéia. Coitada, Marinéia, né? Marinéia. Claro, Marinéia, essa aí é um prêmio. Essa se vira, vou te contar. É coitada, Marinéia.
Não, não vai ter prêmio.
Inclusive,
nós vamos
convidar ela para patronagem do CTG lá também.
Olha aí.
Não, se for mais pro final da tarde, acredito que sim. Mas
qual é o horário?
Umas 3 horas.
3 horas?
3 horas.
Eu acho que sim.
Lá na secretaria, 3 horas.
Tá, e amanhã, como é que tá a gestão de tempo amanhã?
Pode ser amanhã também.
Amanhã, sexta. Só se for para umas 10 horas da manhã.
Pode ser amanhã.
Pode
ser
à tarde,
amanhã.
A gente não pode, só água de manhã.
Não, pode ser amanhã. Eu gostaria que tivesse.
Eu tenho uma reunião às 8 marcada com a
Então amanhã,
secretaria.
Então.
Aonde vai ser daí?
Pode ser lá na secretaria.
Pode ser lá na
minha sala.
Às 10 da manhã na secretaria.
Fazendo na minha sala lá.
Vitalis, é louvável a tua iniciativa, assim, ó, porque, claro, tu tá com o projeto e tu tem ideia. Do número de casos que a gente tem semanalmente, aí, diariamente, tanto na guarda municipal quanto na brigada ali. A gente já aconteceu vários casos, a gente recolheu o animal até Sim. lá para dentro do parque lá e as pessoas irem lá e a gente fazer um terminho e entregar. Então vai ficar estabelecido que ele vai ser preso, vai ser
recolhido
mediante o termo circunstanciado da Brigada Militar e tu vai formalizar um termo de entrega, acho que seria interessante também.
Sim, elas vão botar junto agora.
Um termo de entrega sim. Pro voluntário.
Voluntário cadastrado. Voluntário cadastrado. Porque daqui a pouquinho todo mundo vai dizer que é voluntário. Daí o cara vai lá, vai pegar o cavalo e vai virar uma bagunça, entendeu? Não é isso, é o voluntário cadastrado na prefeitura. Tem até um formulário aqui dentro que a gente fez, né? E claro que daí a prefeitura vai ver, né, o formulário que a gente fez, né, para que a gente possa regulamentar. Não vai ser qualquer um que vai dizer, eu também agora sou voluntário, eu vou pegar o cavalo. Aí o cara vai e pega o cavalo do outro. Não, não.
Não tem tanta gente assim.
Eu estive conversando com os guardas lá, né? Eu estive conversando com alguns guardas, o que acontece?
Eles não têm competência.
Alguém tem que tomar uma providência, graças a Deus que está tomando agora. O que a gente estava planejando lá em fazer era fazer um cadastro desses animais já vendidos, entendeu? Características, proprietários, endereço, coisa e tal. Fazer um cadastro, acho que seria interessante.
Amanhã, se puder, estar junto amanhã às 10 horas lá na secretaria, então.
A
intenção?
Fazer um cadastro, porque é sempre os mesmos donos. Né?
A intenção, pessoal, é entrar com esse projeto ainda esse ano.
Sim.
Para que o prefeito sancione ainda esse ano. Tá? Então, a intenção, nós temos até o dia 16 de dezembro, que é a última sessão que nós temos aqui. Então, a intenção de nós fazer todos esses ajustes que todos deram ideia, e foi essa a intenção da reunião, né, de a gente não ser o dono da verdade, até mesmo porque eu disse ontem de noite, ainda depois da Seara, eu disse para ela, olha, eu gostaria que vocês estivessem junto, porque quem faz o trabalho de campo é vocês, né? Não é nós. Não é nós. A gente só faz as leis, mas a gente tem que fazer as leis em cima do trabalho de campo de vocês. Né? E eu acho que isso vai ser muito, muito bom, porque vai inibir as pessoas de não cuidar dos seus cavalos. Porque se você não cuidou do cavalo, o cavalo fugiu, tu vai perder o cavalo. Vai perder o cavalo. Ah, mas eu preciso do cavalo para trabalhar. Bom, vai perder o cavalo.
Então cuida bem se ele é
teu. Cuida bem se o cavalo, né? Porque nós já estamos tratando aqui na casa, eu já estou tratando aqui na casa, a questão das carroças, né? Então a gente, será o próximo passo.
É, até isso eu ia aproveitar, comentar também que provavelmente semana que vem vai estar dando entrada aqui o programa de proibição dos VTA e VTH, veículo de transporte animal e veículo de transporte humano. Nós estamos agora concluindo a fase final de redação do texto, então que vai proibir esse tipo de transporte. Aí não inclui só cavalo, égua, é animais como um todo, mula, burro,
boi.
É.
Aqui em zona rural, acho que sim, mas aqui na cidade, às vezes a gente vê uma carroça no meio do trânsito, com uma junta de bois. Parece que eu estou lá no interior, onde eu mesmo.
Então isso é uma coisa que até o jornal IBA também noticiou. Nós já temos um recurso, uma emenda de R$250 mil, que esse livro está substituído por uma bicicleta adaptada, né? Então, ou seja, Montenegro, num período aí de 2 anos, que é uma adaptação, não poderá mais ter transitando na cidade veículos de transporte animal, tá? Então vai ser um transporte, o nome vai ser transporte consciente, porque cavalo de lata, existe uma que se diz, está patenteado o nome, uma empresa que produz esse tipo de bicicleta. Sim. Então, para evitar daí uma ação judicial,
certo,
né? Então, quinta-feira que vem, provavelmente, quase certo que vai dar entrar nessa casa, então, esse projeto de lei. E que vai também estender para o veículo de transporte humano. Então, para evitar que as pessoas, a gente vê hoje, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, mortadela.
Sim.
É uma coisa muito primitiva, né, tia? No pleno século XXI, alguém carregando. Então, então também vai ter esse veículo adaptado, né, uma bicicleta para os humanos também, né? E outra situação, já que aproveitando, né, a presença, claro, e os protetores, nós estamos agora, né, Mané, vendo a questão de orçamentos para a contratação de uma hospedagem. Aonde o que acontece? Nós, em vez de ter um canil, nós vamos contratar uma pessoa jurídica que fará, então, recolhimento de animais de rua e todo o processo de vacinação, né, para castrar, etc. Tá? Então, para que abranja todos os animais de rua de Montenegro abandonados.
Onde é que vai ser essa fazenda?
Nossa, tô emocionada aqui.
Então, isso, né, Marinette?
A gente está. Mais de 10 mil cães nas ruas de Montenegro.
Não, claro, vai ter. Não, vai ter todo um critério. Não, vai ter critérios, né? Mas estou dizendo assim que. Exatamente. Tá, né? Então, aqui as situações.
O objetivo é leva, faça o atendimento.
Exato.
E daí o cachorro que tiver condições retorna.
Exato.
Vai ter a mesma política que as ONGs fazem hoje.
Só que daí tu vai.
Volta saudável, vacinado,
castrado, né? Seria o atendimento do doente. Como se Novo Hamburgo, São Leopoldo tem nesse sentido, né? Castra, cuida, traz o atendimento primário, retorna. Daí os animais que não têm condições, aí sim. Daí é o caso dos bravios, né?
Eu tenho que frisar aqui, que é importante.
Então tem dois aspectos isso aí. Então, o primeiro, que está mais palpável, que é essa de lei que vai entrar semana que vem, na proibição do. Mas assim, ó, é um prazo. Não é assim, entrou a lei de imediato, já está valendo. Tem que ter uma adaptação. Sim. Tipo, a gente está pensando em 2 anos. E o que vai acontecer em contrapartida? Cadastrar essas pessoas, oferecer curso profissionalizante, cesta básica, a gente está analisando a questão também de um período X, um recurso financeiro, como ocorre em Canoas, né?
Eu ia dizer na lei de Canoas, né?
Vamos então fazer o seguinte, nós vamos entrar com os projetos juntos. O projeto vai entrar, o um projeto esse da prefeitura, junto com esse projeto que nós votarmos no mesmo
dia. É como se fosse um presente de final de ano para as pessoas que cuidam da casa animal e para os animais.
Muitas pessoas perguntam, e eu gostaria de dizer aqui, senhor vice-prefeito, porque muitas vezes a gente é questionado, né, nessas questões da causa animal, mas para a gente poder trabalhar nesse sentido de causa animal, tem que existir uma consonância entre o executivo e o legislativo. E eu posso dizer para vocês que está existindo isso, está existindo uma boa vontade de lá e uma boa vontade de cá, né? Então, por isso que as coisas estão acontecendo nos últimos meses, muita coisa está acontecendo, que está existindo essa harmonia, vamos dizer assim, de ter o entendimento que é importante de lá e ter o entendimento aqui que é importante também. Então, eu acho que só, a gente vai estar avançando bastante, eu acho, nessa questão da causa animal, com essas demandas, com esse projeto.
E é como eu falei antes, né? Cada pessoa tem uma característica. Assim como o vereador Tales, quando eu trabalhei com ele aqui na Câmara, né, também sempre foi uma pessoa que teve identificação. Eu sempre fui uma pessoa muito mais voltada para o aspecto administrativo. Tá? Eu sou muito franco e sincero. Dizer para mim, tu tem que ir lá recolher. Não, isso eu não vou fazer. Não é o meu perfil. Entendeu? A gente tem que ser esse... Vocês têm esse perfil. Né? Eu sou um perfil de o quê? É dar as ferramentas. Né? As ferramentas necessárias para que elas possam atuar. Entendeu? E nisso, a gente é muito identificado que nós vamos dar isso aí, oportunizar isso, essas ferramentas, né?
Hoje o que nós mais precisamos é esse apoio jurídico melhor. Acho que a questão, quando parte ali para o que é nosso traço, o que não é, sabe? Esse respaldo a gente não tem. Então isso, vindo de vocês, essa parceria, a gente faz o nosso trabalho melhor. E a questão financeira, daí tudo que puder cobrar e mandar para os fundos, eu quero encher aquela conta do fundo lá, a gente abriu, não tem nem um centavo.
Vocês viram lá indo fora? Falei já, indo fora atrás dos TC. Tem que ir lá pedir para o promotor dos TC.
Estou vendo aquela conta vazia lá, tá me dando então, um desespero, uma gastura.
Deixamos marcado então amanhã às 10 horas na secretaria para fazer os ajustes do processo.
Para esse ano ainda? Começa esse ano para o ano que vem, né? O projeto Melhores Amigos já está vindo a verba, né?
Já está vindo.
Então,
sim,
é certo, aprovar, mais 200 castrações.
Foi aprovado.
Sim, já mandaram para o Estado passada. A dotação, eles devem estar mandando recurso, né?
Aumentar de 120 mais 200, então 320 castrações. Isso.
Depois vai ter mais a outra etapa do
mais
ano que vem.
Etapa, que é o outro projeto, daí isso. Que tem os outros valores.
Muito bem, uns baitas, no plural. Presentes
sim.
De Natal.
E
sim.
Fale mais sobre esse outro esquema aí.
Tá, mas isso ainda nós estamos vendo a parte interna, tá? Isso aí é só uma pincelada.
Muito interessante.
É, mas é que isso já é um pouco mais completo.
Vamos por partes, que me dizia o Jack, né?
Exatamente.
Vamos por partes. Acho que nós avançamos bastante. Pessoal, quero agradecer vocês então. Amanhã às 10 horas na Secretaria do Meio Ambiente para que a gente possa. Colocar aqui o que faltou. Colocando o que faltou, nós entramos semana que vem com o projeto para que a gente possa botar em votação esse ano e que seja regulamentado ainda esse ano. Perfeito? Obrigado a todos.
Mas eu estou falando, eu vou fazer essa parte. Melhor, Germano.